A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 4 de agosto de 2017. São 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone consigo, Amâncio Miguel. São principais notícias hoje. As autoridades de Kremlin disseram esta sexta-feira concordar totalmente com o presidente dos Estados Unidos que a relação de Washington com a Rússia está no mais baixo nível histórico e muito perigosa de sempre. Militantes do grupo Al-Shabaab retomaram uma localidade estratégica que liga à capital da Somália, Mogadíscio, à região ocidental daquele país. De Washington, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet através do endereço www.voaportugues.com. A nossa referência nas redes sociais, estamos a falar concretamente do Facebook, Twitter e Snapchat, é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Audrey Riggs. E antes da volta aos países de língua portuguesa em termos de reportagem, vamos agora às notícias. As autoridades de Kremlin disseram esta sexta-feira concordar totalmente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a relação de Washington com a Rússia está no mais baixo nível histórico e muito perigosa. O comentário de Trump foi um dia depois de ter assinado a lei que promulga novas sanções à Rússia e que Moscou considerou de guerra económica. Donald Trump promulgou na quarta-feira novas sanções adotadas por uma esmagadora maioria de deputados norte-americanos para punir Moscou desgraçadamente pela alegada ingerência nas eleições presidenciais de 2016 e o seu envolvimento no conflito da Ucrânia. Washington não ocultou as reservas face à decisão do Congresso, suscetível de comprometer os esforços para aliviar as tensas relações com Moscou e apesar da subida ao poder em janeiro de uma administração norte-americana considerada mais favorável à Kremlin. Militantes do grupo Al-Shabaab retomaram uma localidade estratégica que liga a capital da Somália à região ocidental do país. Residentes de Liego, situada a 120 km de Mogadíscio, indicaram que os militantes entraram e ocuparam a localidade após as tropas ugandesas ali estacionadas concluírem a retirada. Os residentes disseram que as tropas que integram a missão da União Africana, que é a missão, tinham começado a carregar o equipamento militar e bens pessoais nos caminhões ontem, quinta-feira. A coluna militar das tropas da Amisson deixou Liego ao início desta sexta-feira, permitindo assim aos militantes do Al-Shabaab reocupar aquela localidade. Os ruandeses votaram esta sexta-feira para a presidência. O atual presidente Paul Kagame é o favorito, esperando-se que vença confortavelmente para um terceiro mandato. A votação parece ter decorrido sem incidentes, segundo os observadores locais. O presidente Kagame fez face a dois opositores, nomeadamente Frank Habineza, do Partido Os Verdes, e o independente Philippe Paimana. A comissão eleitoral deverá anunciar os resultados finais durante o fim de semana. Paul Kagame está no poder há 17 anos, durante os quais estabilizou o país após o genocídio de 1994. Um referendo constitucional em 2015, que foi aprovado por 98% dos eleitores, permite-lhe permanecer no poder até pelo menos 2034. Na Itália, os funcionários de acolhimento indicaram terem-se verificado alterações profundas na migração de África com a chegada de muitas pessoas mais jovens da Nigéria. Segundo as mesmas fontes, muitas das jovens nigerianas chegando às costas italianas, sabendo esperar que venham enverdar pelo comércio sexual. As autoridades italianas e europeias avaliam em 16 mil o número de mulheres nigerianas, algumas das quais com apenas 16 ou 17 anos, e que têm sido traficadas para a Itália nos últimos 2 anos por grupos nigerianos do crime organizado, o mais conhecido de todos com o nome de Black X. E agora a reportagem do que acontece nos países de língua portuguesa. Estaremos em Moçambique, estaremos também em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Começamos pelos dados do Índico para dizer que aquele país deverá adotar estratégias efetivas para acabar com a violência contra a mulher. Esta é uma nota deixada em Maputo pela diretora executiva da ONU Mulher, Phumzile Mlambunuka. Ramos Miguel reporta.
Em cada 10 mulheres, 6 são sujeitas a maus-tratos, incluindo ofensas físicas e morais. Marta Rafael, 35 anos, contou à Voz da América que esta segunda-feira foi agredida e expulsa de casa pelo seu marido, que tem outra mulher.
Meu marido já disse que eu saí de casa com as crianças, para eu ficar numa casa de aluguer e ele levar aquela nova esposa dele e pôr ali em casa, ficarem ali em casa. Então, isso já começou já a perturbar no mundo.
A diretora executiva da ONU Mulher diz que a sociedade toda ela se deve preocupar com a violência contra a mulher. E a Associação Moçambicana Mulher, Lei e Desenvolvimento Mulher também diz-se preocupada com o aumento do número de casos de violência contra a mulher, apesar das várias ações de sensibilização e de responsabilização daqueles que fomentam essa violência.
Há muitos casos. Todos os dias estamos a elaborar processos, estamos a receber as pessoas pela primeira vez. Muitos são os casos também de agressão física, que de fato as nossas mulheres queixam-se.
Entretanto, há quem entenda que o novo Código Penal poderá de alguma forma ajudar no combate à violência contra a mulher, sobretudo por não incluir as leis que fomentavam essa violência.
O Parlamento percebeu que estava a ser incoerente com aquilo que são os compromissos que Moçambique assumiu a nível internacional e regional em relação aos direitos humanos das mulheres e das raparigas, porque os artigos que estavam nesse projeto de revisão do Código Penal atentavam diretamente aos direitos humanos das mulheres e raparigas, né?
Em 2016, a mulher teve de lidar com vários casos de violência contra a mulher e em situações onde o aconselhamento psicológico não resultou em consenso, fez a tramitação dos processos para os tribunais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, pelo menos em termos de notícias. Uma reportagem que nos chega do Francisco Júnior conta que um grupo de jovens quer ser líder e acredita ter potencial para atingir lugares de topo. São mulheres, jovens moçambicanas, que estão a ter uma carreira profissional de sucesso na área financeira e que convidam outras pessoas do seu sexo a não ter medo de desafios. O mais importante, dizem as entrevistadas de Francisco Júnior, é apostar forte na formação académica.
Leila Manhães, 27 anos, formada em Engenharia Civil, trabalha como consultora técnica numa fábrica de cimentos, na província de Maputo. Está há 4 anos na empresa, diz que está bem, o salário não é mau, mas não está conformada, quer mais.
Não, eu não quero continuar na área que estou a trabalhar. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa e tenho sede de aprender. Então tenho uma larga necessidade de aprender coisas novas. Tanto é que agora eu quero fazer um mestrado, porque acho que aquilo que eu fiz até agora não é o suficiente.
Quer prosseguir com os estudos, quer fazer gestão.
O meu sonho, o meu desejo é conseguir criar algo meu, não é? É gerar emprego também para outras pessoas e criar um legado, não algo passageiro, mas algo para ficar.
Leila Manhães inspira-se nos pais e nos seus familiares em geral. Diz que não teme os homens, pelo contrário, gosta de trabalhar com o chamado sexo forte.
Eu não sei se é pela maneira, pela postura que eu tenho. Eles não me complicam. Então não tenho tido muita dificuldade em trabalhar com homens. Pelo contrário, é mais fácil trabalhar com homens do que com mulheres.
Assim?
É.
Por quê?
Eu lido melhor com homens. Eu converso melhor com homens. Eu acho que é fácil trabalhar com homens. Para mim é muito fácil trabalhar com homens.
Então não tem nenhum problema, não?
Não, não tem.
Leila Manhães considera ser uma mulher não com um M, mas com um H maiúscula. Quem também se mostra destemida e determinada é Leonice Mutepua. 25 anos de idade, formada em Direito, Leonice Mutepua trabalha desde 2015 num escritório de advogados na capital moçambicana. Para além de trabalhar nesse escritório, ela criou uma empresa de entretenimento. Está satisfeita com o que conseguiu até agora, mas tem muitas ambições.
Quer ser uma líder em que área específica?
Em todas as áreas da minha vida. Tanto profissionalmente, na minha carreira jurídica, como se de futuro vier a ser entertainer, quero ser líder na minha família, em todas as áreas da minha vida, eu quero ser uma líder.
Um dos grandes sonhos de Leonice é fazer o mestrado em Direito Marítimo.
Daqui a alguns anos eu gostaria de ter o meu mestrado feito na área de Direito Marítimo, porque há referências em Moçambique de profissionais de Direito Marítimo só homens. Eu quero fazer a diferença e ser mulher.
Leonice Mutepua e Leila Manhange são duas jovens que fazem parte de um grupo de 15 mulheres selecionadas pela New Faces, New Voices para participar num programa de capacitação em matéria de liderança denominado My Will, o programa cuja segunda edição foi lançada esta quinta-feira em Maputo, foi criado pela New Faces, New Voices, uma organização pan-africana fundada e que tem como patrona a ativista político-social Graça Machel. O MyWill tem o patrocínio do Alto Comissariado do Canadá, em Moçambique, que se mostra muito satisfeito com os resultados do programa.
Pensamos e achamos que o Moçambique tem uma série de desafios de vários tamanhos, mas há desafios importantes para a mulher moçambicana nos temas, por exemplo, de casamentos prematuros, de violência doméstica e outros, e de ter uma quantidade ainda mais importante de líderes femininas, mulheres e raparigas também, e possa apoiar este grupo, outras mulheres e raparigas e homens e rapazes a mudar as coisas. Acho que é importante para nós, para este projeto, não só para a nossa política externa e o apoio que estamos a brindar ao Moçambique, mas também para o país.
E Antonoá Chevalier, alto comissário do Canadá em Moçambique, disse ainda à Voz da América que não coloca de lado a possibilidade de o executivo do seu país continuar a apoiar o Mozambique Young Women in Leadership, um programa que tem como principal objetivo desenvolver quadros femininos de liderança em diversas áreas da economia em Moçambique. Moçambique, que do Canadá tem recebido por ano, em média, 50 milhões de dólares americanos no âmbito da cooperação bilateral, sendo a saúde e a educação os setores nos quais os canadianos focalizam mais a sua intervenção. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A aposta na educação da rapariga, a reportagem do Francisco Júnior, em Maputo. São 13 horas e 42 minutos aqui em Washington. Continuamos já apresentando as notícias desta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, a exploração e gestão da floresta e outros recursos naturais continua a preocupar os defensores do meio ambiente. Esta semana foi publicado um estudo que critica a corrupção na área. Lassana Kassamã.
O ativista e engenheiro florestal Constantino Correia denunciou novas estratégias de devastação das matas da Guiné-Bissau.
Nas florestas, o que está a acontecer é que as pessoas chegam, pedem autorização para desmatar, para fazer agricultura. Entretanto, logo depois vem pedir autorização de drenagem de madeira. Mas estamos aonde? Estamos a fazer agricultura ou estamos a derrubar árvores para fazer madeira? Portanto, quem pede autorização de desmatação para agricultura, as normas existentes impõe uma vistoria, impõe o envolvimento do Gabinete de Planeamento Agrícola do Ministério da Agricultura, impõe o envolvimento da Direção-Geral de Cadastro, obviamente da Direção-Geral das Florestas. Infelizmente, nada disso acontece.
Esta semana, as organizações da sociedade civil e a rede parlamentar para o meio ambiente e desenvolvimento estiveram reunidas em Bissau para analisar a situação da gestão, prospeção e exploração dos recursos naturais e as lacunas jurídicas notadas nas legislações que regulam a intervenção do homem no setor. Na opinião do Constantino Correia, uma das soluções para conter esta situação é o envolvimento direto e responsável do Estado guineense.
Isso pode ser contornado, primeiro, é o Estado a assumir as suas responsabilidades de gestor dos recursos naturais e fiscalizador das normas para a obtenção dos recursos naturais. Infelizmente, isso não está a acontecer como deveria acontecer. E depois mais, pensar seriamente em fazer o inventário florestal. Porque nós continuamos a autoclassificarmos como um país florestal com base de dados de 1985. Isso, vamos cair naquela história da galinha dos ovos de ouro, convencido de que temos muitos ovos de ouro no interior da galinha e quando abrirmos a galinha vamos encontrar um único ovo e vai ser uma desilusão, uma decepção grande.
A exploração e gestão da floresta e outros recursos naturais continuam a ser uma preocupação dos defensores do meio ambiente na Guiné-Bissau. Tassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Não muito longe de Bissau, isto em São Tomé, o governo aprovou esta semana a proposta de decreto que procede à fusão da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe e a televisão e cria uma empresa que é a Empresa Pública de Rádio e Televisão, Oscar Medeiros.
Com a aprovação desta proposta de decreto, as direções da Rádio Nacional e da Televisão São Tomense, sob a tutela do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, vão unir os seus serviços numa única empresa pública, cujo Conselho de Administração deverá ser nomeado posteriormente pelo Governo. O Ministro da Tutela, Olinto Daio, garante tratar-se de um modelo mais vantajoso para o Estado.
A presente decisão tem como objetivo dotar o setor da comunicação social estatal de um regime jurídico mais adequado às realidades atuais e melhorar a qualidade de prestação do serviço público de televisão e rádio, ao mesmo tempo que salvaguarda a função tutelar do Estado, garantindo, no entanto, a autonomia necessária a uma adequada e eficaz gestão dos recursos disponíveis.
Os profissionais dos dois órgãos veem com bons olhos a decisão do Governo.
Isto é porque muitos estão expectantes com a empresa haverá uma melhoria da grelha salarial. Com a empresa também prevê-se que haja melhoria de conteúdos. Com a empresa também prevê-se que haja uma mobilização de meios técnicos que os dois órgãos carecem, tanto a rádio como a televisão. Bem, a essa expectativa...
Perante a expectativa dos profissionais da rádio e televisão, o presidente do Sindicato da Classe, Hélder Bexigas, levanta uma preocupação.
Como é que será a sustentabilidade desta empresa? De onde virá, digamos, o fundo, o dinheiro para manter esta empresa? Temos agora na luta ainda a implementação para a cobrança de taxa audiovisual, mas que até este momento não está a ser cobrado, nós não sabemos a causa, o porquê.
O governo São Tomense aprovou o decreto que cria empresa pública de rádio e televisão e alimenta as expectativas dos profissionais dos dois órgãos no que toca à melhoria das condições de salário e de trabalho. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson defendeu os seus esforços para redesenhar o Departamento de Estado, afirmando ser um processo liderado pelos seus trabalhadores para tornar a sua força de trabalho mais efetiva, sem soluções preconcebidas. Antigos peritos de política externa do Departamento de Estado estão a expressar preocupação de que a administração Trump planeia deixar de dar importância à promoção da democracia e direitos humanos na política externa americana. A nossa correspondente diplomática Cindy Stein elaborou uma reportagem apresentada aqui por João Santa Rita.
O secretário de Estado foi recebido calorosamente no Departamento há 6 meses atrás. Mas propostas de cortes orçamentais, vagas em posições de liderança e a discussão sobre a reformulação do Departamento de Estado deixou os 36 mil trabalhadores do Departamento a sentirem-se inseguros. Tillerson defende os seus planos de reestruturação.
And the people that I'm coming into contact with are excited about the redesign. They're excited about hopefully getting some assistance on some areas that have troubled them for a long time. And I think they're beginning to understand that, you know, the mission of the State Department.
As pessoas com quem eu contacto estão entusiasmadas sobre o redesenho, entusiasmadas sobre a possibilidade de terem alguma ajuda em áreas que os têm preocupado há muito tempo. E penso que estão a começar a compreender que a missão do Departamento de Estado é liderar a política externa americana, criar condições para o melhor, os Estados Unidos mais seguros, mais prósperos, e nós fazemos isso em casa e no estrangeiro. Essa missão não muda. Mas notícias de que uma nova declaração de princípios que elimina qualquer menção à promoção da democracia e justiça através do mundo causaram preocupações. A antiga embaixadora Laura Kennedy trabalhou no Departamento de Estado durante 40 anos.
It's impossible to divorce our foreign policy with democracy and justice. These are core to who we are as a people. These principles go back.
É impossível divorciar a nossa política externa da democracia e justiça. Isso é a raiz daquilo que somos como um povo. Esses princípios vêm da fundação do nosso país, do estabelecimento do Departamento de Estado ao primeiro gabinete. Portanto, eu considero inexplicável que se possa considerar remover isso.
Outra notícia alega que Tillerson não está a usar dinheiro já aprovado pelo Congresso para o Centro de Envolvimento Global para fazer face à propaganda do Estado Islâmico e da Rússia.
Countering ISIS propaganda? I mean, come on. This is at the top, or should be at the top of our priority list. And Russian disinformation is nothing new, nor are our efforts.
Contra atacar a propaganda do Estado Islâmico, sejamos realistas. Isso está no topo, ou deveria estar no topo da nossa lista de prioridades. A desinformação russa não é nada de novo, nem são os nossos esforços para projetar a nossa mensagem e contra atacar as que são contrárias aos nossos interesses. Sempre fizemos isso.
A porta-voz do Departamento de Estado, Eda Noet, disse que o Centro de Envolvimento Global continua a trabalhar, mas, como um antigo empresário, o secretário Tillerson está a tentar encontrar meios de gastar dinheiro de modo mais eficiente.
Investigadores de direitos humanos divulgaram hoje um relatório que denuncia atrocidades contra a população de Kasai na República Democrática do Congo, isto nos últimos meses. Pelo menos 250 pessoas, entre as quais 62 crianças, foram mortas naquela zona. Os investigadores recolheram a informação junto de 96 congoleses que fugiram para a vizinha Angola. Angola, que é um dos países de África que este mês tem eleições presidenciais, isto será no dia 23. Entretanto, no Ruanda, as eleições foram hoje. Ana Guedes.
A sexta-feira foi a dia de eleições no Ruanda. O atual presidente Paul Kagame é o favorito, esperando-se que vença confortavelmente para um terceiro mandato. A votação parece ter decorrido sem incidente, segundo os observadores locais. A comunidade da África Oriental teve observadores nas eleições, enquanto a União Europeia decidiu não enviar os seus observadores. O presidente Kagame fez face a dois opositores, Frank Habineza, do Partido dos Verdes, e o independente Philippe Mpayumina. Quatro outros candidatos foram desqualificados pela Comissão Nacional Eleitoral. 9 dos 11 partidos políticos resultados deram seu apoio a Paul Kagame. Os resultados finais deverão ser conhecidos durante o fim de semana, segundo a Comissão Nacional Eleitoral. O governo e o partido no poder negaram durante a campanha alegações de grupos dos direitos humanos de intimidações por parte das autoridades à oposição política. Kagame está no poder há 17 anos, durante os quais estabilizou o país após o genocídio de 1994. Um referendo constitucional em 2015, que foi aprovado por 98% dos eleitores, permitiu-lhe permanecer no poder até 2034.
No mundo do desporto, a grande notícia desta semana é a transferência de Neymar. Mas com o desporto, João Santarita.
Na página desportiva, hoje temos que começar, claro está, mais uma vez com o Neymar. Já está no Paris Saint-Germain, na mais cara transferência de sempre, a 222 milhões de euros. Neymar deu hoje conferência de imprensa, juntamente com o presidente do seu novo clube, Nasser Al-Khelaifi.
Estou muito feliz com a minha decisão, né? Estou entusiasmado para os novos desafios. Sei que não vai ser fácil, porque na nossa vida nada é fácil, mas creio que Deus tem preparado algo muito bom para mim.
Era Neymar a falar na conferência de imprensa de hoje em Paris com o presidente do seu novo clube, o Paris Saint-Germain, onde ele vai vestir a camisola número 10, o mesmo número da seleção brasileira. Neymar disse que não foi para o Paris Saint-Germain por dinheiro. Vai ganhar mais de 30 milhões de dólares por ano depois de pagar os impostos. Mas diz que não foi o dinheiro que o levou ao PSG.
Eu quero marcar a história. É por isso que eu vim ao Paris, por novos desafios, né, por tudo que envolve o clube, pela ambição que tem.
Muitos analistas dizem que Neymar poderá estar a cometer um erro do ponto de vista futebolista, porque a Liga Francesa não tem a qualidade da Liga Espanhola, ou mesmo de outras ligas como a inglesa ou a alemã. Neymar discorda.
Isso foi uma coisa que eu escutei muita gente falando sobre a Liga. Eu acho que estão errados, né? Muito pelo contrário, né? Conversei com todos que jogaram aqui, né? Já assisti jogos aqui, sei que é muito difícil. E não tem nada fácil, não tem absolutamente o contrário. Né? É um desafio muito grande para mim, né? É um desafio muito grande para o nosso clube de vencer a Liga novamente e buscar os outros títulos também. Eu acho que o Paris tem uma potência, um potencial muito grande, né, para se tornar o maior clube do mundo.
Quem não está nada feliz com a transferência é o Barcelona, que ameaçou apresentar queixa contra o PSG junto da União Europeia de Futebol, a UEFA, alegando que o clube viola as regras de fair play da própria UEFA sobre fundos usados para transferências. O presidente do PSG diz que não receia isso, que está tudo muito claro. O Barça, entretanto, diz que não vai pagar o bónus de 26 milhões de euros que devia a Neymar e que estavam previstos na renovação do contrato o ano passado. O porta-voz do clube disse que o Barça está muito insatisfeito com a decisão e com a forma como Neymar deixou o clube. Os adeptos do Barcelona estão também furiosos. Já apareceram posters com fotos de Neymar e a palavra traidor.
Fico triste, né, na forma que todos os torcedores, né, a maioria ou a minoria, não sei, estão pensando dessa forma, ou até mesmo o clube, né? Em momento nenhum faltei respeito com nenhum torcedor ou com alguém do clube, né? Eu acho que todo jogador tem o direito de querer ficar ou de querer ir embora, né? Acho que nós não somos robô, que onde você tem que ficar ali, obrigado. Não, a partir do momento que você quer ir embora, a partir do momento que você sente, né, que é a sua hora de partir, eu acho que o jogador tem todo esse direito, né? E eu acho que eu estou no meu direito, eu não faltei respeito com ninguém, muito pelo contrário, né? Estou muito agradecido por todos os barcelonistas, né, pela torcida, pela diretoria do Barcelona e principalmente pelos jogadores.
Era Neymar, a sua nova equipa inicia o campeonato francês amanhã contra o Amiens. Neymar vai lá estar, mas ainda não deve jogar. Em Portugal temos a supertaça entre o Benfica e o Vitória de Guimarães e o campeonato também se inicia. O Desportivo de Aves, que regressa à primeira divisão, recebe o Sporting. Ricardo Soares é o treinador do Desportivo de Aves.
Nós confiamos muito no nosso trabalho, confio muito nos meus jogadores e vamos a jogo com vontade de o vencer e tudo iremos fazer para alcançar a vitória. O Sporting vai ter que provar dentro do campo que merece o estatuto que tem e vai ter que lutar muito se quiser sair daqui com pontos.
Era Ricardo Soares, treinador do Desportivo de Aves. Este fim de semana na Alemanha temos também a Supertaça. Frente a frente, os inevitáveis Bayern de Munique e Borussia Dortmund.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
As autoridades de Kremlin disseram esta sexta-feira concordar totalmente com o presidente dos Estados Unidos que a relação de Washington com a Rússia está no mais baixo nível histórico e muito perigosa. O comentário de Trump foi um dia depois de ter assinado a lei que promulga novas sanções à Rússia e que Moscou considerou de guerra económica. Esta é uma das notícias que marca a atualidade aqui nos Estados Unidos. Termina assim a segunda parte da emissão vespertina, conduzida por mim, Amêncio Miguel. Dentro de sensivelmente um minuto, o Paulo Oliveira estará aqui conosco com a terceira e última página da emissão vespertina da Voz da América. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos com PSEM para a ONU da Média para Angola e São Tomé e Príncipe, das curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook, Instagram e bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora céu um pouco nublado. Temperatura de 31 graus centígrados. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. A produção continua a dar histórias na assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, Moscou concorda com a avaliação de Washington sobre baixo nível de relacionamento. Ruandeses foram às urnas. 4 de agosto de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, Resumo Notícias e Editorial da Voz da América. São mulheres jovens moçambicanas que estão a ter uma carreira profissional de sucesso na área financeira e que convidam outras pessoas do seu sexo a não terem medo dos desafios. Detalhes com o Francisco Júnior.
Leila Manhães, 27 anos, formada em Engenharia Civil, trabalha como consultora técnica numa fábrica de cimentos, na província de Maputo. Está há 4 anos na empresa, diz que está bem, o salário não é mau, mas não está conformada, quer mais.
Não, eu não quero continuar na área que estou a trabalhar. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa e tenho sede de aprender. Então tenho uma larga necessidade de aprender coisas novas. Tanto é que agora eu quero fazer um mestrado, porque acho que aquilo que eu fiz até agora não é o suficiente.
Quer prosseguir com os estudos, quer fazer gestão.
O meu sonho, o meu desejo é conseguir criar algo meu, não é? É gerar emprego também para outras pessoas e criar um legado, não algo passageiro, mas algo para ficar.
Leila Manhange inspira-se nos pais e nos seus familiares em geral. Diz que não teme os homens, pelo contrário, gosta de trabalhar com o chamado sexo forte.
Eu não sei se é pela maneira, pela postura que eu tenho, eles não me complicam. Então não tenho tido muita dificuldade em trabalhar com homens. Pelo contrário, é mais fácil trabalhar com homens do que com mulheres.
Ah, sim?
É.
Por quê?
Eu lido melhor com homens. Eu converso melhor com homens. Eu acho que é fácil trabalhar com homens. Para mim é muito fácil trabalhar com homens.
Então não tem nenhum problema, né?
Não, não tem.
Leila Manhange considera ser uma mulher não com um M, mas com um H maiúscula. Quem também se mostra destemida e determinada é Leonice Mutepua. 25 anos de idade, formada em Direito, Leonice Mutepua trabalha desde 2015 num escritório de advogados na capital moçambicana. Para além de trabalhar nesse escritório, ela criou uma empresa de entretenimento. Está satisfeita com o que conseguiu até agora, mas tem muitas ambições.
Quer ser uma líder em que área específica?
Em todas as áreas da minha vida. Tanto profissionalmente, na minha carreira jurídica,
como se de futuro vier a ser entertainer, quero ser líder na minha família, em todas as áreas da minha vida, eu quero ser uma líder.
Um dos grandes sonhos de Leonice é fazer o mestrado em Direito Marítimo.
Daqui a alguns anos eu gostaria de ter o meu mestrado feito na área de Direito Marítimo, porque há referências em Moçambique de profissionais de Direito Marítimo, só homens. Eu quero fazer a diferença e ser mulher.
Leonice Mutepua e Leila Manhenge são duas jovens que fazem parte de um grupo de 15 mulheres selecionadas pela New Faces, New Voices para participar num programa de capacitação em matéria de liderança denominado My Will, o programa cuja segunda edição foi lançada esta quinta-feira em Maputo, foi criado pela New Faces, New Voices, uma organização pan-africana fundada e que tem como patrona a ativista político-social Graça Machel. O MyWill tem o patrocínio do Alto Comissariado do Canadá, em Moçambique, que se mostra muito satisfeito com os resultados do programa.
Pensamos e achamos que o Moçambique tem uma série de desafios de vários tamanhos, mas há desafios importantes para a mulher moçambicana nos temas, por exemplo, de casamentos prematuros, de violência doméstica e outros, e de ter uma quantidade ainda mais importante de líderes femininas, mulheres e raparigas também, e possa apoiar este grupo, outras mulheres e raparigas e homens e rapazes a mudar as coisas. Acho que é importante para nós, para este projeto, não só para a nossa política externa e o apoio que estamos a brindar ao Moçambique, mas também para o país.
E Antonoá Chevalier, alto comissário do Canadá em Moçambique, disse ainda à Voz da América que não coloca de lado a possibilidade de o executivo do seu país continuar a apoiar o Mozambique Young Women in Leadership, um programa que tem como principal objetivo desenvolver quadros femininos de liderança em diversas áreas da economia em Moçambique. Moçambique, que do Canadá tem recebido por ano, em média, 50 milhões de dólares americanos no âmbito da cooperação bilateral, sendo a saúde e a educação os setores nos quais os canadianos focalizam mais a sua intervenção. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Crónio. E agora vamos para a Guiné-Bissau. A exploração e a gestão de florestas e de outros recursos naturais continua a ser uma preocupação dos defensores do meio ambiente. Esta semana foi publicado um estudo que evidenciou o quadro crítico associado à fragilização e banalização das instituições do Estado com um nível de corrupção envolvendo sectores públicos, estatal e privado. Esta é uma das opiniões de Miguel Barros, uma das vozes críticas da situação. Detalhes com o Lassana Kassama.
O ativista e engenheiro florestal Constantino Correia denunciou novas estratégias de devastação das matas da Guiné-Bissau.
Nas florestas, o que está a acontecer é que as pessoas chegam, pedem autorização para desmatar, para fazer agricultura. Entretanto, logo depois vem pedir autorização de drenagem de madeira. Mas estamos aonde? Estamos a fazer agricultura ou estamos a derrubar árvores para fazer madeira? Portanto, quem pede a autorização de desmatação para a agricultura, as normas existentes impõem uma vistoria, impõem o envolvimento do Gabinete de Planeamento Agrícola do Ministério da Agricultura, impõem o envolvimento da Direção-Geral de Cadastro, obviamente da Direção-Geral das Florestas. E, infelizmente, nada disso acontece.
Esta semana, as organizações da sociedade civil e a rede parlamentar para o meio ambiente e desenvolvimento estiveram reunidas em Bissau para analisar a situação da gestão, prospeção e exploração dos recursos naturais e as lacunas jurídicas notadas nas legislações que regulam a intervenção do homem no setor. Na opinião do Constantino Correia, uma das soluções para conter esta situação é o envolvimento direto e responsável do Estado guineense.
Isso pode ser controlado, primeiro, é o Estado a assumir as suas responsabilidades de gestor dos recursos naturais e fiscalizador das normas para a obtenção dos recursos naturais. Infelizmente, isso não está a acontecer como devia acontecer. E depois mais, pensar seriamente em fazer o inventário florestal. Porque nós continuamos a autoclassificarmos como um país florestal com base de dados de 1985. Isso, vamos cair naquela história da galinha dos ovos de ouro. Convencido de que temos muitos ovos de ouro num interior da galinha e quando abrirmos a galinha vamos encontrar um único ovo e vai ser uma desilusão, uma decepção grande.
A exploração e gestão da floresta e outros recursos naturais continuam a ser uma preocupação dos defensores do meio ambiente na Guiné-Bissau. Tassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em Português, de sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017, Economia com o Amâncio Miguel.
A primeira das seis turbinas de 334 megawatts do aproveitamento hidrelétrico da Lauca, em construção na cascata do Médio Kwanza, inicia hoje a produção comercial de energia elétrica, finalizados os testes de sincronização de cargas iniciados este mês, escreve a Agência Angolana de Notícias. Para tornar possível a geração de energia nesta barragem em construção desde 2012 em Malanje, iniciou-se a 11 de março deste ano um enchimento do reservatório de Lauca para aprovisionar água suficiente e mover as seis turbinas. Esta obra, a maior de engenharia civil e hidrelétrica de Angola, é um investimento público de 4,5 mil milhões de dólares e vai produzir mais do dobro da maior barragem atualmente em funcionamento, a de Cambambe, com 960 megawatts. A mineradora indiana ICVL está a considerar a possibilidade de passar a transformar o carvão mineral extraído em Benga, na província moçambicana de Tete, isto no centro do país, em metanol para alimentar as centrais termoelétricas a gás. A informação publicada pelo Notícias de ontem foi avançada há dias em Nova Delhi, onde a gasificação é considerada a alternativa viável para os altos custos do transporte do carvão, sobretudo devido à fraca rede de infraestruturas em países como Moçambique. No entanto, analistas consideram a gasificação como uma boa alternativa e que as novas tecnologias poderiam ajudar a produzir gás com base em carvão mais barato. Mas o problema é que o mercado de gás natural não tem sido bem sucedido devido aos preços do gás de xisto. O United Bank for Africa, UBA, um banco comercial no mercado moçambicano de capital nigeriano, anunciou ontem em Maputo o lançamento do cartão de débito Mastercard naquele país. Este serviço resulta de uma parceria entre o banco comercial e a empresa de tecnologia no setor de pagamentos globais, Mastercard, como parte de um plano estratégico a ser implementado em Moçambique, que se baseia na necessidade de trazer produtos inovadores para atrair clientes através de valor acrescentado.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Nesta página reservada às artes, hoje temos literatura moçambicana com o novo livro de Paulina Xiziane e cinema falando concretamente sobre a restauração. E este é o nosso primeiro tema. O realizador americano Martin Scorsese apoia uma iniciativa de preservação de filmes africanos na esperança de conseguir proteger o trabalho de alguns dos mais influentes realizadores do continente. Preservar o passado para o futuro, esse objetivo do projeto Herança do Filme Africano, African Film Heritage, que pretende restaurar alguns dos mais importantes e influentes filmes africanos. O renomado Martin Scorsese é um dos que apoiam esta iniciativa.
The idea of the World Cinema Foundation was to restore and make available as best as possible. Films.
A ideia da Fundação Mundial do Cinema, a World Cinema Foundation, é restaurar e disponibilizar do tanto quanto possível filmes feitos em áreas sem infraestrutura de arquivo para cuidar desses filmes e tomar conta da herança cultural, diz Martin Scorsese. A Fundação de Scorsese junta-se à Federação Pan-Africana de Realizadores e à Unesco para salvaguardar a força da cultura africana. Irina Bokova, diretora-geral da Unesco. Era a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, afirmando que não iremos apenas fazer justiça à história do cinema africano e criatividade, mas também encorajar os jovens de hoje a embarcar em novas aventuras através de parcerias e continuar a criar. 50 filmes serão escolhidos para a restauração de realizadores africanos, o que Martin Scorsese chama de parte escondida da história do continente.
Those films were made by Africans, about Africans, for Africans, for
estes filmes foram feitos por africanos, sobre africanos e para africanos, para o mundo, e é a altura de tomar isso como outra face da cultura, o pensamento criativo, a ação criativa de todo o continente, disse Martin. O realizador Yamani Demise ensina cinema na Universidade de Nova York.
Many African films that were made in the previous century don't have.
Muitos filmes africanos feitos no século passado não têm a oportunidade de serem exibidos no mundo, seja de africanos, australianos ou bolivianos. E é com iniciativas como esta que estes filmes tornam-se parte da linguagem internacional, diz este professor. Scorsese diz que os jovens realizadores de todas as partes poderão beneficiar de um olhar profundo para o cinema africano. Creio que é algo que poderá dar bons resultados para os jovens que começam a fazer seus filmes ou os que estão já a fazer filmes. No passado, o projeto de Martin Scorsese ajudou a restaurar filmes do Egito e Senegal, Índia, Arménia, Brasil e Filipinas. Em termos de nomes, Scorsese ajudou a restaurar Al-Mumi, do egípcio Shadi Abdel Salem, Toque-Buque, do senegalês Djibril Diop Mambéty, e ainda imagens de Borom Serrat e Lanoir Di, de Sembene Ousmane. E depois do cinema africano, com este projeto de restauração, falemos de literatura. A escritora moçambicana Paulina Xizian tem um novo livro. William Mopote conversou em Maputo com ela sobre a obra que é O Canto dos Escravos.
Sofreste o maior tráfico humano de todos os tempos?
São trechos de uma das reflexões da mais recente obra desta, que é apelidada de Rainha da Literatura Contemporânea Moçambicana. Chama-se O Canto dos Escravos, que, segundo o autor, é um convite a uma reflexão do país vista de trás para a frente.
Esta obra para os moçambicanos. É para os moçambicanos. De vez em quando nos esquecemos de quem somos. Nós estamos num mundo de globalização, estamos a atravessar um período de crise, não sabemos onde ir e precisamos, de vez em quando, de nos recordar de nós para renovar a esperança.
É uma viagem necessária e que, segundo o Xizian, deve servir de base para tudo o que é feito, quer ao nível político, econômico ou social.
Ah, mas nós agora somos de globalizados, não é bem assim. Quando se diz a um moçambicano, vai ao Banco Mundial, tratar dos assuntos econômicos do país, como é que ele vai? Vai mendigar ou vai negociar? Porque a identidade é exatamente isto. Eu sou, eu existo e eu faço parte deste grupo. Então eu não vou mendigar. Eu vou, sim, negociar. Porque eu tenho terra, tenho recursos, tenho força e tenho vontade de construir. Então eu não tenho que mendigar.
A obra contempla abordagens críticas e, de certa forma, polêmicas sobre a religião e a política nacional. Alheia à forma como será interpretada, garante a autora que este será o seu best-seller.
Posso dizer desde já que o livro é um best-seller. O volume de vendas que está a acontecer à volta deste livro é impressionante. E porque é fácil de ler. E porque é um livro pequeno. É um livro que tem um nível de circulação muito alto.
Para já, pensa na segunda edição desta obra, que pode ou não ser a última da sua criação.
Não há próxima. Nem pode haver. Mas pode acontecer.
A moçambicana Paulina Chizian, em conversa em Maputo com o nosso colaborador William Mopote. Paulina Chizian, que acaba de lançar um novo livro, O Canto dos Escravos. Ponto final a esta página das artes, com música sobre a mãe. E é também música da moda. É Lisa James e eu sou Amâncio Miguel.
Yeah.
Estudos em Washington, na Voz da América em português, emissão de sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017. Recordamos que o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18. Emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que está a escutar agora, é onde ocorre nos 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras de Angola Fala só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 18h30 às 17h30, 17h30 às 19h30 em Angola, nas seguintes frequências, das 16h30 às 17h, onde curta 13.630, 17.650, 17h30, onde a média 1530 MHz, onde a curta 13.630 e 17.655. O Kremlin afirmou esta sexta-feira concordar totalmente com o Presidente dos Estados Unidos que a relação de Washington com a Rússia está no mais baixo nível histórico e é muito perigosa. Comentário de Trump, um dia depois do Presidente norte-americano ter assinado a lei que promulga novas sanções à Rússia e que Moscovo considera de guerra económica. Donald Trump, recordamos, promulgou na quarta-feira novas sanções adotadas por esmagadora maioria de deputados norte-americanos para punir Moscovo designadamente pela alegada ingerência na eleição presidencial e o seu envolvimento no conflito na Ucrânia. Washington não ocultou as reservas face à decisão do Congresso, suscetível de comprometer esforços para aviar as tensas relações com Moscovo e apesar da subida ao poder em janeiro de uma administração norte-americana considerada mais favorável para o Kremlin. Militantes da Al-Shabaab retomaram uma localidade estratégica que liga a capital da Somália à região ocidental do país. Residentes de Lego, situada a 120 km de Mogadishu, indicaram que os militantes entraram e ocuparam a localidade após as tropas ugandesas ali estacionadas terem concluído a sua retirada. Os residentes referiram que as tropas que integram a missão da União Africana AMISOM tinham começado a carregar o equipamento militar e bens pessoais nos caminhões na noite de quinta-feira. A coluna militar de tropas da AMISOM deixou Lego ao início de sexta-feira, permitindo assim aos militantes da Al-Shabaab reocupar aquela localidade. Os ruandeses voltaram esta sexta-feira para a presidência. O presidente Paul Kagame é o favorito, esperando-se que vença confortavelmente para um terceiro mandato. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na recente visita à Estónia, o vice-presidente Mike Pence reiterou o apoio da América à Estónia, Letónia e Lituânia, afirmando: a América apoia as nações e os povos dos Estados do Báltico e sempre o fará. Durante a maior parte do último século, as nações do Báltico estiveram ocupadas pela União Soviética, que tentou erradicar a identidade, as tradições e a língua das populações da Estónia, Letónia e Lituânia. Durante esses anos de ocupação brutal, os Estados Unidos recusaram a reconhecer a anexação pela União Soviética dos Estados do Báltico. Há 13 anos atrás, os Estados do Báltico aderiram à NATO. Hoje, a Estónia é uma das 5 nações que cumpre as linhas mestras da NATO, despendendo pelo menos 2% do produto nacional bruto na defesa. Até a final de 2018, a Letónia e a Lituânia vão juntar-se à Estónia naquele objetivo. Tal como referiu o vice-presidente dos Estados Unidos, o espectro da agressão por parte da Rússia ainda paira sobre a região. Neste momento, indicou o vice-presidente Pence, a Rússia continua a tentar redefinir pela força as fronteiras internacionais, minando as democracias de nações soberanas e dividindo as nações da Europa uma contra a outra. O presidente Trump apelou à Rússia para pôr termo à agressão na Ucrânia e vai continuar a responsabilizar a Rússia pelas ações desestabilizadoras. A preferência dos Estados Unidos é por um relacionamento construtivo com a Rússia, baseado em interesses comuns. A Rússia igualmente afirmou que gostaria de normalizar as relações com os Estados Unidos. O Presidente e o Congresso encontram-se unidos nesta mensagem. Uma melhoria do relacionamento e o levantar das sanções exige da Rússia o inverter de ações que provocaram, em primeiro lugar, a imposição das sanções. Asseguramos, indicou o vice-presidente Pence, os Estados Unidos rejeitam qualquer tentativa de uso da força, ameaças, intimidação e influência maligna nos Estados do Báltico ou contra qualquer dos nossos aliados do Tratado. Os Estados Unidos apoiam firmemente as suas obrigações de defesa ao abrigo do artigo 5 da NATO. Como o presidente Trump deixou claro na Polónia, o confronto começa nos espíritos, nas vontades e nas almas.
Se reforçarmos o espírito, a vontade e refrescarmos as almas, o Ocidente nunca será vencido. Os nossos valores vão permanecer, os nossos povos vão progredir, a nossa civilização irá triunfar. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.